Falando de Livros.
E agora eu tenho o prazer de conversar com Zé Santos, ele que é um dos diretores do Museu da Pessoa, autor de vários livros de poesia para crianças e jovens, como O ABC Quer Brincar com Você, Rimas da Floresta, Crianças do Brasil, Suas Histórias, Seus Brinquedos, Os Seus Sonhos. A gente falou aqui recentemente, ou o ano passado, sobre Viagem às Terras de Portugal, livro com ilustrações do Afonso Cruz, um ilustrador português. E agora vamos falar sobre o livro Turma da Mônica em uma viagem a Portugal, as diferenças do português falado no Brasil e em Portugal. Um livro lançado pela editora Leia, com ilustrações da equipe do Maurício de Souza. Bom dia, Zé. Prazer em falar com você.
Bom dia, Zali. Bom dia a todos aí de Minas.
Então, você que é mineiro, né? Tá falando com os seus conterrâneos. É bom demais passear mais uma vez com você e agora com a Turma da Mônica por Portugal, né? Conta pra gente como é que você fez esse livro e essa parceria também com Maurício de Souza.
Olha, isso continua aí nessa minha leva de livros aí de temática portuguesa. E eu, em 2009, eu fiz uma viagem mais comprida para Portugal e fiquei fazendo pesquisa, tanto de livros e tanto de lugares, conhecendo pessoas. E como eu não entendi algumas palavras do dia a dia, que realmente eles usavam frequentemente, eu comecei a anotar isso num caderninho e fiz uma base de um glossário. Uhum. E isso já era uma ideia mais antiga de fazer. E aqui em São Paulo, antes da viagem, me contaram que o Maurício de Souza estava desenvolvendo um personagem em português, chamado Antônio Alfacinha.
Sim.
E que já tinha feito algumas histórias em quadrinhos, né? Que lá eles chamam de banda desenhada.
Uhum.
E eu consegui ser atendido pelo Maurício, mostrar a minha proposta, e ele disse, não, vê, tu lá vai, viaja, quando você voltar, a gente faz esse livro. E realmente, na volta, a gente começou um trabalho de desenvolver um livro lá na Maurício Souza Produções. Eles depois descobriram a editora Leia como parceira.
Sim.
E aí se deu o projeto. São crônicas, né? São 13 crônicas sobre a turma. E depois das crônicas, que tem palavras aí muito diferentes, tem um glossário, né, para a criança saber o que significa e reler então o texto agora tendo um significado aí todas as palavras.
Uhum. Isso aí você está fazendo, é uma coisa que eu ia te perguntar, para você explicar a estrutura do livro para o ouvinte, já que o ouvinte não está lendo o livro. É uma delícia a gente ler a crônica sem entender todas as palavras. Por exemplo, eu estou aqui no Brincando na Sala, tem a palavra osga, que passeava pela parede e parou para acompanhar o que estava acontecendo ali na sala. A gente não tem nem ideia o que é osga, né, Zé?
Não, não tem. A maioria das palavras, sem significado, ela fica assustadora, né?
Aham, uhum. É interessante.
Eu pensei que osga fosse um monstro marinho, mas é uma inocente lagartixa.
Pois é, muito bom, muito bom. Então, a estrutura do livro, fala pra gente. Primeiro tem a crônica, que é uma coisa da historinha, né? Eles, é a Turma da Mônica que vai para Portugal encontrar o Antônio Alfacinha, né?
Exatamente. Eu antes de alfabetizar, eu já via, né, as histórias do Maurício.
Uhum.
Que era publicado pelos suplementos infantis dos jornais.
Sim.
Então eu acompanhava muito o Astronauta, Horácio, essa turma do Piqueto da pré-história. Então, os personagens do Maurício sempre fizeram parte aí da minha vida, do meu imaginário infantil. E realmente foi um prazer muito grande poder trabalhar com esses personagens. Ao longo desses 50 anos, a turma cresceu.
Sim.
Né?
Uhum.
E nós pudemos, inclusive, levar uns personagens aí que são deficientes, portadores de deficiência, né?
Sim.
Como a Dorinha, que é cega, e lá eles chamam de invisual.
Uhum.
Que é você... um termo agora politicamente correto.
É.
E também o Luca, né? O Luca, que é cadeirante, e eles se divertem também com todo o pessoal da turma, inclusive os bichos, né? porque vão tanto o cachorro Bidu, o cachorro Joaquinho, e o Mingau, que é o gato.
Sim, é verdade.
Então a estrutura do livro, eles chegam em Portugal, eles vão para Lisboa, e a cada cenário é como se a gente estivesse fazendo um zoom. Começa na casa, né?
Uhum.
Então, um cenário no quarto, outro na sala, outro na cozinha, quando eles estão a tomar o pequeno almoço, que é o café da manhã.
Sim.
E aí o zoom vai abrindo, né? Tem a vizinhança, tem a escola, tem o estádio, tem a visita a uma feira, eles vão depois ao centro de Lisboa.
Uhum.
E depois eles também passeiam por outras cidades. Eles vão lá dos Algarves, via praia.
Sim.
Nem todos puderam entrar na praia porque o mar estava cheio de alforrecas.
Aham.
Uhum. Você já sabe o que é uma alforreca?
Deixa eu chegar aqui, porque eu não gravei todas, né? São muitas palavras, são mais de 250 palavras, não é isso?
250, mas não precisa ter esse trabalho. A alforreca é uma água-viva.
Ah, sim. Nossa, é um perigo a água-viva.
E depois eles terminam a viagem na ribeira da cidade do Porto.
Que é uma delícia o lugar.
E é um lugar muito bonito, e eles vão passear ali na ribeira. E eles percebem que as casas estão lá com as roupas presas por molas penduradas no estendal.
É, isso mesmo.
Mola é o pregador e estendal é o varal.
É o varal. Isso eu já conhecia de lá mesmo, da própria Ribeira. São palavras familiares para mim. Agora, Zé, me conta uma coisa. Você sabe por que dessas palavras que são diferentes para a gente? Você fez essa pesquisa? Tem algumas que são, por exemplo, tradução literal do francês. Por exemplo, o pequeno almoço, né?
É, a montra, que é a vitrine.
É.
Né? A telinha lá do computador da TV, que é chamada de ecrã.
Ecrã, é. O rato, né, do computador também.
Então, tem algumas palavras que eles usam de outras línguas, ou reproduzindo ou traduzindo literalmente.
Sim,
como
sim.
Você falou. O mouse é rato.
É.
E outras palavras são palavras que não vieram para cá. Ou, mais que isso, eles falam que aqui nós somos um frigorífico linguístico. Ou seja, uma geladeira.
Sim.
Da língua. E que a gente usa palavras muito antigas que lá não se usa mais.
Olha, que interessante
isso. Um exemplo tradicional disso é o talho. O talho é onde você vai comprar carne, o açougue.
Sim, sim.
Então, o talho é uma palavra atual. Eles falam, nossa, acho que nem mais meu avô falava em açougue.
É porque açougue vem do árabe, né? É uma palavra que vem do árabe e que a gente manteve, né?
É, assim como a gente mantém ainda palavras muito, muito antigas. Então, é muito gostoso ver essa riqueza da língua portuguesa.
Sim.
E em cada país onde ela é falada, ela vai adquirindo características muito locais. Por isso, o português que é falado em Luanda, quanto o que é falado em Belo Horizonte, ou o que é falado em Lisboa, a gente entende toda a estrutura, né, da língua, mas a gente vai encontrar palavras e expressões muito diferentes.
Então, tem uma palavra que a gente usa aqui em Belo Horizonte, normalmente, em Minas, e que em São Paulo é diferente, e que é o que a gente usa em Belo Horizonte é igual a Portugal, que é o passeio que vocês em São Paulo usam como calçada, né?
Ah, é verdade.
Eu peguei essa palavra.
Passeio.
Aí, aqui em Minas falamos passeio, aí no São Paulo falamos. Calçada, e em Portugal é passeio como aqui em Minas. E tem palavras...
Por exemplo, ele tem uma brincadeira que é o da amarelinha.
Sim.
Em alguns estados do Brasil se fala pular a macaca.
Que é como se diz em Portugal.
É como se fala em Portugal.
Sim.
Então tem, é interessante também de algumas expressões que em alguns lugares do Brasil ainda se usa a acepção portuguesa, e em outros isso já muda.
É muito interessante, isso deve ter a ver com a época que o português veio para essa tal região do Brasil, né? E trouxe a palavra para a gente, não é?
Não, exatamente. E eu tenho achado que o livro, ele tem sido... Bem, alguns professores que compraram têm me escrito dizendo isso, que é um bom pretexto para uma sala de aula e discutir todas essas questões relacionadas à língua e o uso da língua.
Sim.
E estou aqui agora até preparando umas apresentações para a escola exatamente a partir do livro.
Aham, muito bom.
É onde dá para contar essa historinha, né? O que eles estão fazendo no mercado, no estádio, e depois discutir com as crianças exatamente o significado das palavras.
É verdade. Tem uma palavra aqui que eu achei muito diferente, que é dióspiro, que com certeza no Brasil a gente não sabe o que é. E aí eu fui pesquisar também, né, para saber de onde que veio esse dióspiro, que é o caqui.
É uma história engraçada, né?
É, que é o caqui. Fala pra gente qual que é a história dessa palavra, Zé.
Não, comigo foi uma história engraçada, porque eu, recentemente chegando na casa lá dos meus amigos Tupã e Maria, João, que estão... Hoje estão em Tiradentes, quem sabe até ouvindo aí o nosso programa.
Uhum.
E a filhinha dele, de 8 anos, falou: ah, hoje vai comer dióspiros na sobremesa.
Sim.
E eu fiquei animadíssimo, né? Conhecer uma sobremesa nova e tal, e até não comi tanto para poder provar da sobremesa. E ela me traz uma bandeja cheia de caquis.
Uhum.
E eu falei: mas isso é dióspiro? Eu sou dióspiro. E depois eu fui olhar e o nome científico do caqui é exatamente dióspiro caqui.
Pois é, que interessante. Sim. Isso. E eu fui pesquisar também justamente essa palavra e descobri que vem do grego, que é alimento de Zeus.
Olha que bacana.
Por isso que tem esse nome, dióspiro. E pra gente é caqui porque chegou aqui com os japoneses. Então,
exatamente.
Chegou no início do século como caqui, como uma palavra japonesa, que a gente incorporou, e o caqui japonês escreve com K, né? A gente escreve com C e com Q.
Pois é, quando eles foram lá para as chamadas Índias, eles devem ter se deparado com o caqui, e o caqui chegou lá mais cedo.
É verdade. A gente nunca sabe. Zé Santos, que bacana, né, esse livro, o tanto que dá para a gente discutir, conversar e aprender a partir dele, né?
Ah, não, sem dúvida, e ainda aproveitando essa popularidade dos personagens.
Sim.
Né, todas as crianças conhecem, leem os quadrinhos, e é uma forma de aproximar. A ideia agora é que isso vire uma coleção, e que a turma viaja aí para outros países.
Que bom isso.
Portugal foi o primeiro deles, ainda... Estou justamente esperando o Maurício voltar de viagem, que ele está em Barcelona agora.
Uhum.
Para a gente discutir os outros roteiros aí da Turma da Mônica.
Que bacana. A gente sabe que a Turma da Mônica já chega em vários países do mundo, né? Na China eles são muito conhecidos. Eu cheguei a ver a revistinha da Turma da Mônica na Grécia também, quando eu estive por lá, bem em 2001. E isso é muito legal. Sim.
Que interessante.
Bacana demais, né? Mas é isso.
Se eles viajarem para a Grécia, vamos ter muitas palavras, né?
Com certeza, e muitas palavras semelhantes às nossas, né? Apesar do grego parecer que absolutamente não tem nada a ver com o nosso português. Mas tem, com certeza tem.
Ah, mas tem muitos prefixos radicais gregos aí que formam a nossa língua, né?
Sim, com certeza. Muito bacana também estudar a língua dessa maneira, não é, Zé Santos?
Ah, sem dúvida, eu tenho gostado, é uma experiência nova. Uhum. De trabalhar com personagens já existentes, né?
Sim.
Mas tô muito feliz com os caminhos aí do livro e espero ir a Belo Horizonte e lançá-lo aí no segundo semestre.
Que bom, venha mesmo e vamos conversar, vamos falar mais sobre esse livro, e é isso mesmo. Parabéns pelo livro, e que ele tenha, a Turma da Mônica também tenha fôlego para viajar bastante. A gente fica muito feliz com isso. Obrigado por conversar com a gente, Zé Santos.
Muito obrigado a você, um bom dia.
Bom dia. Eu conversei com José Santos, que é um dos diretores do Museu da Pessoa, também um lugar muito interessante para a gente passear, mesmo estando longe. Você pode entrar no site, que é www.museudapessoa.net. Esse livro, Turma da Mônica, em Uma Viagem a Portugal, As Diferenças do Português Falado no Brasil e em Portugal, é da editora Leia. E você pode conferir no site, nas livrarias, www.leia.com.
Falando de livros.